Bom dia para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta. A gente vai falar agora sobre o clima. As chuvas aconteceram durante essa semana na região sul do país. Agora, após a passagem dessa frente fria, a gente tem uma massa de ar polar que está derrubando as temperaturas. 2 dias na semana a gente já teve episódios de geadas, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E para a gente entender o que vai acontecer nos próximos dias, parece que os mapas começam a indicar uma nova possibilidade de chuva para o Rio Grande do Sul. Já nessa próxima semana, a gente vai falar com o Francisco, que ele é chefe da meteorologia do INMET. Seja bem-vindo, Francisco, mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Bom dia aos ouvintes da Notícia Agrícola. Uma boa satisfação novamente estar com vocês para a gente falar sobre o tempo e o clima para a agricultura, funções de frio também, que começa, tem começado já esse outono com chegada de massa de ar frio atingindo a região sul do Brasil.
Francisco, nós recebemos relatos dessa última madrugada que alguns pontos tiveram geadas. O Paraná, pelo que você estava trazendo para a gente antes de entrar no ar, teve pontos com temperaturas negativas. Qual que foi o cenário? A gente tem a previsão de continuar com essa previsão de geada? O que que você pode trazer para o produtor hoje?
É, exato, eu vou mostrar aqui, não sei se você está vendo aí, vamos ver aqui alguns mapas. Está vendo esse mapa
Sim,
aqui?
estamos sim.
Não, esse mapa não, vou mostrar o outro mapa de temperatura hoje, por exemplo. Temperaturas mínimas aqui ocorridas, né? A gente vê aqui que na região sul as temperaturas bem baixas, né? Aqui a gente tem mais ou menos uma média, né? Temperatura de 2 a 4 graus pegando no sul do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul também, temperatura de 2 a 4 graus. E a gente teve temperaturas baixas, por exemplo, General Carneiro no Paraná, menos 0,5, né? São Mato do Sul, 0,9. Palotina, 0 grau. Então, as temperaturas, Castro, 2 graus. Aqui na parte sul e centro do Paraná, variaram de 0 e menos 1, né, até 2 graus as temperaturas congeladas em várias localidades. Na Serra Gaúcha também, de Santa Catarina, temperaturas variaram de 2 a 4, da 2 a 3 graus, e aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul também de 2 a 4 graus congeado. Então foram geadas em várias localidades que ocorreram com esse efeito dessa massa de ar frio sobre a região sul e sudeste do Brasil.
Francisco, a gente tinha previsão de chuva para essa região. Os produtores eles estavam bem ansiosos. A gente sabe que o Rio Grande do Sul vem sofrendo com a estiagem. Paraná, Santa Catarina também tem registradas e perdas para a agricultura. Choveu nessa última semana. Ficou dentro do que era esperado.
Então, antes de ter chegado esse frio, como a gente tinha previsto durante a semana, né, de acontecer chuvas no Mato Grosso do Sul, Paraná e no Rio Grande do Sul, ocorreram chuvas bem mais significativas, vamos dizer assim, de 40 a 60 milímetros aqui no oeste do Rio Grande do Sul, e mais ou menos também de 30 até 50 milímetros na parte oeste e sudoeste do Mato Grosso, né? Paraná ocorreram chuvas na parte sul também de 30 a 40 milímetros, mas muitas áreas do Paraná ficou sem chuva, né? Principalmente a parte norte, centro do estado, praticamente quase sem chuva, estão com algumas chuvas irregulares. Então, as chuvas se concentraram mais na parte oeste da região sul e a parte oeste do Mato Grosso do Sul. Vamos ver agora se na próxima semana, agora que tem uma previsão de boa chuva novamente, para ver onde vão acontecer essas chuvas, né? Na região sul e no Mato Grosso do Sul.
Tá, Francisco, só para a gente entender, a gente tinha expectativa naqueles primeiros mapas que a gente analisou aqui no início da semana que chovesse com bons volumes em praticamente todas as regiões do Paraná. A gente consegue ver no mapa que o centro-norte do estado quase não teve chuva. Tem algum sistema que impediu dessa chuva acontecer? Ou os ventos que mudaram os rumos desse sistema? O que que aconteceu?
Isso aqui foi os ventos fortes nos altos níveis, né, que empurrou mais o sistema quando chegou aqui no sul do Paraná, empurrou o sistema deslocando para oeste e evitou de haver mais uma convergência de umidade vindo aqui da parte norte para descer mais, pegando o norte do Paraná. Pegou mais essa convergência de umidade entre a parte oeste do Mato Grosso do Sul, pelo oeste da região sul, evitando assim de pegar a parte norte-centro do Paraná, como também evitando de pegar grande área do estado de São Paulo, né? Ficou essas áreas exatamente sem chuva, né? Estava previsto que o norte do Paraná, talvez não fosse, se ocorresse chuvas, teria chuvas fracas, né? Se ocorresse algumas chuvas.
Tá, e para os próximos dias, final de semana, o que que a gente vai ter de previsão, Francisco? Vai chover? Não vai? Qual que é o cenário?
Então, antes da arrepia dos próximos dias, a situação atual está essa agora, né? Então, aquela frente fria que passou, agora ela está atuando agora no norte de Minas Gerais, com a Bahia, onde causou algumas chuvas aqui, chuvas fracas, causou bastante chuvas bem, vamos dizer assim, uma boa distribuição de chuva em Minas Gerais, Goiás, porém chuvas de fraca intensidade, né? Está causando chuva também na Bahia, em vários locais da Bahia e no Tocantins.
Ele começa a perder força, né, Francisco,
Ela
o
já começa a
sistema.
enfraquecer, essa chuva vai ser rápido, né? Então, de hoje para amanhã já começa a desaparecer, porque o ar frio está invadindo essas áreas aqui e vai fazer com que cesse já essas chuvas fracas que estão ocorrendo em algumas regiões aqui. Como aqui na região sul, a gente vê que está tudo escuro, né? Sem de nuvens. Vamos ver agora a previsão dessa semana, de alguns dias dessa semana, como é que fica a situação. Então, por exemplo, vamos ver aqui é o campo da precipitação, a previsão da chuva. Eu vou chamar a chuva aqui para o dia 13 dessa semana, da próxima semana. Mostra aqui.
Francisco, nós não estamos vendo o mapa.
Ah, não está vendo o mapa, né?
Não.
Então, deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar aqui para a gente ver melhor esse mapa aqui. Só um minutinho. Vamos mudar aqui, vamos chamar este. Agora está vendo?
Agora sim.
Está vendo, Brasil. Então vamos chamar aqui para o dia 13, ó. Dia 13 a gente vê aqui a chuva, a nova previsão de precipitação chegando sobre o estado do Rio Grande do Sul, parte oeste da região sul e também o extremo aqui. Oeste do Mato Grosso do Sul, né? No Rio Grande do Sul, aqui a gente tem chuva aqui de acima de 60 milímetros, né? De 50 a 70 milímetros na parte sul e centro do Rio Grande do Sul. Se a gente for mais para frente, essa chuva ela dá um avanço mais um pouco para norte, né? Mas vai diminuindo e avança também aqui um pouco mais no Mato Grosso do Sul, né? Se a gente for mais para frente aqui, já pegando aqui o dia 14, né? Já pega o dia 14, ela já espalha mais essa chuva, distribuindo mais para todo o Rio Grande do Sul e já está mais pegando a parte quase sempre aqui do parte central do Mato Grosso do Sul. Porém, no norte do Paraná, ela não está indicando de chegar bem, né? Está indicando de chegar a parte central e sul do Paraná, a chuva chegando na parte central e sul do Paraná. Não está pegando bem na parte, vamos dizer assim, na parte norte do Paraná.
De novo, né?
De novo, aqui no Mato Grosso do Sul, ela começa a invadir mais a parte central e sul, né? Mas a parte norte do Paraná deve pegar algumas chuvas, mas de fraca intensidade, chuva mais de maneiras isoladas, né? Em áreas isoladas. A gente vê aqui pela frente, agora vamos ver mais pela frente. Aqui é a chuva até o dia 15. A gente vê aqui essa chuva do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul. Chuva, como eu falei, na faixa de 50 a 60 milímetros, mas, porém, quando a gente vem aqui para a parte centro e norte do Paraná, ela dá uma diminuída. Vai pegar no norte do Paraná, chuva de maneira mais isolada, né? Deve chover, sim, algumas coisas, porém de menor, fraca intensidade, não uma intensidade bem significativa, como essa do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul. Então, novamente, a gente vai ter umas condições de chuva ainda irregular para a parte centro e norte do Paraná, continuando assim a irregularidade nas chuvas, como estava previsto da gente ter um início de outono com irregularidade nas chuvas, continuando no mês de abril sobre o estado do Paraná.
Tá, e a previsão para mais para frente, depois do dia 16 de maio, a gente consegue ver, Francisco?
Consegue? Aí a gente vê que a diminuição nas chuvas aqui, que normalmente já faz parte da climatologia, né, na parte centro-sudeste do Brasil, com parte da Bahia, indo um pouco mais para o Piba, porque já começa a diminuir a precipitação, faz parte da climatologia. Porém, quando a gente vem mais no segundo mapa, né, a partir do dia 16, dia mais ou menos, dia 15, 16, a gente já vê que essa chuva daqui da parte sul, ela avança para a parte norte, sudeste e centro do Brasil, né? Aí volta condições de chuva aqui para Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, mais ou menos do dia 16, dia 17, várias áreas de Minas Gerais, e aumenta um pouco novamente as chuvas aqui do Mato Piba, Piauí, com Tocantins.
E de novo e no Paraná, Francisco?
Aí de novo aqui no Paraná, ele apresenta uma certa melhoria, né? Talvez o sistema que está subindo mais para norte aqui, ele deva ficar mais um pouco de tempo entre o Paraná e São Paulo, ele já apresenta melhoria na precipitação, alguma coisa aqui para o norte do Paraná. Isso depois do dia 16, né? Mas ainda tem bastante dias pela frente, né? Depois de 16, vamos ver se assegura isso aqui ou se depois apresenta alguma mudança na condição de tempo, nos padrões atmosféricos, se vai mudar essa situação aqui ou não.
Tá. Francisco, falando um pouco agora da temperatura, a gente também tinha o sistema de friagem que podia avançar pela primeira vez no ano, no país também, para a região norte. Essa previsão, ela continua? A gente vai continuar com temperaturas baixas? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a região do café, se a gente tem possibilidade de geada nos próximos dias.
Certo. Esse aqui, como eu falei, é o mapa da temperatura agora pela manhã. Por exemplo, às 9 horas, às 7 horas da manhã, a gente vê a temperatura bem significativa aqui, ó, entra esse cor bege com o azul, são temperaturas de 15 a 16 graus ou menor que essa, né? Quando é dessa área para cá, para o sul do Brasil, descendo para o sul, a gente tem temperaturas abaixo de 15 a 16 graus. Dessa área para cima, para o norte, a gente tem temperaturas acima de 16 graus. Então, veja que aqui mostra a diferença onde o ar frio está pegando todinho nessa área, pegando desde centro do Mato Grosso, do Rondônia, do Acre, descendo pelo sul, centro do Goiás, pelo centro de Minas Gerais, pegando Espírito Santo, Rio de Janeiro, etc. Toda essa região onde o ar frio chegou e baixou bem as temperaturas. As temperaturas aqui, por exemplo, que era de 33 graus, baixaram para 23 e 24 graus, diferença de 10 graus nessas regiões, né? Temperaturas que eram de mínima de 22 graus, baixaram para 14, 15 graus, e onde mínima era de 18 graus, baixaram para 13 graus, ainda vai baixar mais ainda para esse final de semana. Então, mostra bem a diferença do onde o ar frio chegou em grande parte do Brasil.
E esse ar frio, ele pode avançar mais ao norte, Francisco? Ou a tendência é que se estacione nessa região?
Então, esse ar frio ele vai avançar agora para essa região sudeste aqui. Eu vou mudar aqui. Esse ar frio vai avançar para a região sudeste, em que as temperaturas vão cair mais um pouco agora para a região sudeste do Brasil. Vamos chamar aqui temperatura. Vamos colocar aqui temperaturas pela frente aqui para. Vamos botar. Na madrugada aqui, temperatura, veja que aqui, ó, ele tem um avanço bem significativo agora para esse final de semana, né? Entre amanhã e a madrugada de domingo também, tem um avanço do ar frio pegando grande parte de Minas Gerais, chegando até na Bahia, parte aqui do Goiás, com o Distrito Federal, onde as temperaturas vão cair bastante. E aqui nessa região onde apresenta menor temperatura, as temperaturas devem chegar aqui em torno de 2 a 4 graus nessa região sudeste de Minas, dando condições de geadas, principalmente nas partes altas, ali da região de Maria da Fé, de Caldas, de Varginha, podendo ter algumas condições de geada fraca nessas regiões, mas especialmente para entre a madrugada de domingo e também de amanhã.
Legal, Francisco. Agradeço a sua participação aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Até segunda-feira.
Ok, obrigado. Até segunda-feira. Um bom final de semana para todos vocês, pessoal.
Essa foi a nossa análise do clima com o Francisco, do IMET. Ele trouxe para a gente aquela chuva que estava prevista para o sul do país. Ela aconteceu, atingiu parte do oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, mas no Paraná a situação ela ainda continua crítica, continua complicada. A chuva ela não consegue avançar. Sobretudo, o Francisco trouxe que no norte do Paraná a gente sabe que o desenvolvimento do milho safrinha depende dessa chuva. Com base nas análises que a gente tem feito aqui no Notícias Agrícolas, a planta precisa de pelo menos 7 milímetros de água para ela conseguir sobreviver nesse momento, desenvolver e evitar que as quebras sejam mais efetivas, mas a chuva ela não está acontecendo. O Francisco trouxe ainda que as geadas elas podem voltar a acontecer não só no, na região sul do país, mas também ali no sul de Minas Gerais, na região do café, em destaque a região de Varginha, que os graus devem ficar entre 2 e 4 graus, podendo ter condição de geada neste final de semana. A boa notícia para o Rio Grande do Sul é que os modelos apontam que no dia 13 há uma possibilidade de chuva com bons volumes, volumes expressivos que devem atingir todo o estado. Bom, eu agradeço a sua companhia. Em breve nós estamos de volta aqui no Notícias Agrícolas.